Quer falar do estúdio da TV Brasil, né?
Olha, você me respeita.
Eu quero falar das animações de Cocoricó.
Não, isso daí é da seu campo. Não é o meu local de fala. De falar do Cocoricó.
Sabe que eu sou o Chico Bento? Chico Beto.
Eu respeito o local de fala alheio. Eu prefiro me manter no subúrbio. Cocoricó é legal. Eu, de vez em quando, eu vou confessar uma coisa. Eu abro o YouTube e procuro a abertura de Cocoricó, só pra ouvir.
Só pra ficar feliz. Júlio, papagaio, não sei o que lá. Você só sabe... Cocoricó, começando...
Ai, ai. Ele tá vivo ainda?
Quem
nossa.
Tá vivo? O Júlio? Ele é um boneco, é lógico que ele tá vivo.
Não, o Don Bluth, ele tem 81 anos, nossa. Estamos de volta com a terceira parte dessa série de episódios da semana de Love. Eu sou a Bia.
Eu sou o Beto.
Beto continua meio pra baixo. Eu acho que ele ainda não se recuperou da lembrança do
cemitério.
Túmulo dos vagalumes.
É o túmulo. Não, é túmulo mesmo.
Túmulo.
É porque em inglês é graveyard, né? Tipo, eu vi o nome em inglês, né? Mas o nome em português é túmulo dos vagalumes.
Ok. Depois dessa pequena discussão sobre tradução, lembrando os episódios anteriores desse maravilhoso podcast, declaro iniciado o episódio de hoje. Que
Rato.
É sobre... Yes! Animação de ratinhos! Apesar do Beto ter detestado a minha sugestão, eu me senti na obrigação de fazer um episódio, não inteiro, mas pelo menos tirar 10 minutos para explicar... Porque a maioria das animações, até as animações mais obscuras que eu tenho memória de minha infância, são de ratinhos. Camundongos, ratazanas, hamsters e por aí vai. Roedores no geral.
Capivaras.
É, castores. Eu gosto de castores.
Castor é roedor? É desse, né? Acho que é.
Eu acredito que seja, né? Eles têm que continuar roendo madeira pra que os dentes cresçam. Triste vida.
É.
Senão eles não conseguem fechar a boca. É, depois dessa curiosidade Animal Planet. Desculpa, gente. Eu era a criança dos animais que vinham com uma explicação aleatória.
Meu Deus.
É pior
qualquer
que
um deles me salva.
Desculpa, foi mais forte que eu. Realmente eu só quando era tarde demais. Continuando. Tava falando sobre animações de ratos. Então, da mesma forma que eu falei que eu estranho o traço de Steven Universe e achar que todas as animações eram iguais, ocorreu de que durante uma época, por alguma razão que eu desconheço até então, de por que todos os estúdios de animação imagináveis e inimagináveis fizeram em massa animação de rato. Foi a Disney, foi o Don Bluth, foi, sei lá, estúdios independentes, a Disney de novo, em diversos modelos. A gente pensa no Mickey, a gente pensa no A Ratinha Valente, o Ratinho Detetive, Bernardo e Bianca, que é uma das minhas animações favoritas. Tem... Me ajuda aí, Beto, animação de rato.
Ah, eu tenho que te ajudar com a animação
Três
de rato.
Ratinho cego.
Tem...
Ah, você também gosta.
Tem o... Ah, você já falou do Ratinho Detetive, né?
É.
Eu lembrei do Ratagon. Tem o Craig.
O Craig não é um rato.
Deve ter um filme de... Mas ele é um castor.
Ah, é verdade.
Ele é um urso, né, mas...
Não, ele é um castor.
Sei lá, deve ter um filme de rato iraniano que você viu na TV Brasil também. Tem Bernardo Bianca 2, que todo mundo quer esquecer. Eu gosto muito de Bernardo Bianca também, mas Bernardo Bianca 2 é uma porcaria.
Não, Bernardo Bianca 2 não dá. Enfim, durante muito tempo, várias animações de rato saíram, e é até curioso, porque pegaram um dos animais que várias pessoas têm nojo, né, por questões de doença, contexto urbano e... A peste negra, toda aquela coisa toda, né? E transformar em algo fofinho e agradável. Concorda, Beto? Não, você tá meio que tipo, não, o rato é desprezível, não é fofo.
Não, tá não, falando... a gente, em desenho animado a gente consegue gostar de tudo com os traços certos, né? Igual o Pokémon, né? Tem o Pokémon lixo, e tem, né? O saco de lixo, acho que é o Trubbish. Você consegue achar fofinho, o Trubbish realmente é bem fofinho. Pelo menos a primeira evolução. Oi?
Há limites. Por exemplo, se fizerem uma animação de barata, eu vou querer chegar nem perto daquilo ali. Não, não, definitivamente não. Tanto até pra assistir o Wall-E foi bem complicado, né? Porque
eu... Tinha baratinha ali.
É, aquilo ali me dava um nervo. Tinha ideia. Eu ficava tipo, ai, esse filme é tão legal, mas tinha que ter uma barata ali. Voltando ao assunto de ratos, né? Ah, não, cara, desculpa. Esquece, barato.
Ah, ó, todos os ouvintes baratas do nosso canal, não fiquem ofendidos. Processem a Bia, não o canal.
Ai, ai. É, enfim, voltando a ratos. Então, durante um tempo, vários estúdios pegaram ratos, né, pra fazer animações de ratos. E como a gente listou aqui, tem uma infinidade de animações de todos os tipos, de todos os gostos. E é interessante, como eu tinha dito, de pegar um animal que muita gente considera meio asqueroso e se transformar em algo fofinho e amigável. E concordo com o Beto, até a página 10, vamos dizer assim, de que qualquer coisa no traço certo, na maneira certa, com a paleta de cores certas, torna-se agradável. Então, dito isso sobre a questão de animação de ratos, agora eu passo a bola pro Beto pra ele falar o que quiser pra esse episódio.
Engasguei. Eu não entendi qual foi seu ponto. Você falou dos ratos e não concluiu absolutamente nada. Você queria só falar sobre rato, é isso mesmo.
Não, brincadeira. Só implicando contigo. Então, a questão de ratos é a seguinte. Vamos lá. Como é dito novamente, na questão de ser palatável e tudo mais, que é curioso é notar na questão de tendências de marcas temporais de estúdios de animação, né? Que isso é fácil de observar, fácil não, né? Assim, quando você começa a buscar padrões, né? Você começa a perceber como é que os estúdios, até mesmo por ter uma troca de produtores, de desenhistas, que bem ou mal eles sendo rivais, há um certo giro desses profissionais, né? Atualmente pode ter um pouco menos, mas antigamente tinha mais. Você percebe isso muito mais comum em banda desenhada de quadrinhos, tipo a Marvel, a DC. A Marvel lançava um super-herói, a DC lançava outro que era tipo paralelo ou praticamente cópia, cuspida, escarrada de um outro super-herói, só que com outro nome. A Marvel também é a mesma coisa. Então assim, tipo, isso não pode-se dizer que não era necessariamente diferente com esses estúdios. E volta e meia também, tipo, animação de cachorro. Tem vários estúdios que, de repente, lançaram várias animações de cachorro. Aí, de repente, protagonistas femininas de maneiras fofinhas, assim, mas que tem um desenvolvimento muito, muito bem feito, de amadurecimento. Aí tem várias animações que saem seguindo nesse ritmo. E o que me lembra, e o que me leva a falar sobre a questão das animações em terceira dimensão, né? O famoso 3D, que durante muito tempo a Pixar lançava, né, sozinha, Toy Story e essas outras animações famosas, bastante populares, e até que outros estúdios começaram a lançar também, e isso acabou culminando, entre outros fatores, né, infelizmente, a extinção do estúdio 2D da Disney. Esse era o ponto.
Agora eu entendi qual era o ponto de começar falando de ratinhos. Não, realmente, tipo, dá pra ver que, ainda que seja óbvio, né, que não é um trabalho amador, né, existe uma equipe, existe um estudo, existe uma tendência, e ninguém aqui tá... Nenhum desses artistas estão fazendo isso de forma não pensada, né? Então, você falou ali da Pixar, que até então dominava tudo, ganhava todos os Oscars de animação, tudo mais. Aí entra... mas aí a gente vai entrar no próximo episódio. Não, então vamos falar de Disney, né? Vamos falar de rato.
Falando
de matores... Ah, vamos falar sobre como no primeiro episódio a Bia disse que não citaria a Disney porque ela não vai patrocinar a gente, e aí ela citou a Disney no primeiro, no segundo e no terceiro episódio.
Olha, em minha defesa, você me fez falar sobre Disney nesse episódio e eu falei sobre ratos, animações, e ainda falei sobre a questão do 3D. Então, assim, a gente pode fazer um comparativo entre animação em 2D e animação em 3D sem estar no critério de estúdios. A gente não queima episódio. Cadela.
Bitch.
Isso vai ser uma delícia de editar depois. Vai, vamos.
Você vai cortar isso, a gente quiser manter. Vamos falar de rato espacial, então, né? A gente tá falando de maturidade aqui nas animações, então a gente chegou a comparar nos outros episódios até a pegada das animações japonesas com Alice no País das Maravilhas. Tem também um comparativo dessas tramas com Pinóquio, né? Que é a ideia da pessoa que amadurece porque foi transformado ou porque alguém foi transformado. Então tem uma série de paralelismos aí que acaba levando mesmo a Disney, né? A Disney foi pioneira não só em fazer animações infantis, mas classicamente com o objetivo de colocar um teor moral em todas as suas obras desde o início, né? Então quando a gente tá falando de obras de 1940, de 1950, já tem um caráter de moralizante ali. Então existe um pensamento de que aquilo é feito para amadurecer. Então, quando eu tava pensando nessas coisas e tal, e mesmo Bernardo e Bianca, por exemplo, quando você pega a trama da menina órfã, a questão, eu falo muito rapidamente no episódio anterior sobre a questão da empatia, né, do sentimento unificando toda aquela trama que gera a resolução final, mas que gera a resolução, às vezes tem uma resolução intermediária e tem a resolução final, é igual dublação. Vai ter alguém implicando com a resolução final. Mas obrigado por quem estava implicando, porque foi nosso primeiro comentário nas redes sociais e a gente ficou muito feliz com isso. Mas voltando ao assunto, quando você pega a trama do Bernardo Bianca, que tem a questão da jovem órfã e todo o apego que tem como um elemento unificador.
Uhum.
Eu lembrei imediatamente de Lilo e Stitch, que é uma das minhas animações favoritas. E sim, o clichê do Ohana quer dizer família, mas você tem ali uma mensagem que para diferentes públicos, e que os públicos, conforme envelhecem, da mesma forma que tem lá a preocupação com o envelhecimento dentro das tramas japonesas, aqui na trama norte-americana é mais comercial, né? Mas conforme o público envelhece, ele também entende aquela animação de uma forma diferente. Então, às vezes, uma criança mais jovem, a não ser que seja igual a Bia, que com 10 anos vê um filme traumatizante, uma pessoa mais jovem vai ver Lilo e Stitch e vai achar legal, porque lá tem o rato ET e tal, tem a menininha no Havaí, eles surfam e tem tiro, e tem os bichos grandes. Mas aí você vai evoluindo com o filme. O filme tem um conteúdo moralizante ali, e isso vem desde Pinóquio, igual eu falei, né? Tipo, mas ali também era muito colocar uma moral, ensinar uma moral para as crianças, né? Tipo, não é bem o amadurecimento, mas é forçar uma ideia nas crianças ali. Provavelmente funcionava na década de 40, na década de 30, na década de 50, mas hoje os entendimentos psicopedagógicos de psicologia infantil já não sei se se aplica tanto, né? Eu não sou psicólogo, eu tô fazendo psicologia de boteco aqui, mas a Disney trabalha muito isso, e não só a Disney, né? Os outros estúdios, todos esses estúdios que fizeram filme de ratinho, como é que é a Ratinha Valente, que eles são imigrantes irlandeses, uma coisa assim?
Não, é um conto americano.
Um conto americano. Tipo, tem uma trama super pesada por trás, né? Tipo, é um filme de ratinho. Um filme que eu via sem entender, porque eu achava um filme bonitinho. Mas, na TV Brasil, na TV Cultura, sei lá. Mas tem ali uma ideia por trás, tem uma trama histórica por trás, tem uma questão de segregação social por trás, então, tipo... E é uma animação. É uma animação de ratinho. De forma que essa ideia que a gente vem debatendo desde o primeiro episódio, de que a animação é um formato infanto-juvenil, talvez para apelo comercial, mas a gente já vê que as tramas não dizem isso, né, Bia?
Sim, e algo interessante, assim, que você falou do Lilo e Stitch, que entrando, toda, apesar de ser um clichê familiar, é um clichê, mas tem algo inovador na trama, né? Porque sim, você vê a Nami, né?
A Nani,
que é a irmã mais velha, e ela trabalha, acho que tipo, em uma pancada de emprego, 2-3 empregos, né? E tenta, e apesar de ser uma figura agressiva mostrada no filme, mas essa agressividade é mais o estresse e até mesmo o temor ali
de perder a guarda,
coisas externas.
Né?
De coisas externas que estão fugindo do controle dela, e a irmã que mais nova que só se mete em confusão também, né?
E que não compreende, né? A irmã acaba sendo a gente criança vendo o filme, né? Não entende as preocupações por trás. Então, a criança não vê a Nani, nem liga pra Nani, mas quando você vira adulto, você percebe o papel que ela representa ali, né?
E você acaba até valorizando ela como personagem. Você pensa, poxa, eu vou ter que reassistir esse desenho para prestar mais atenção nela. E até mesmo na dinâmica de outros personagens que orbitam a trama. Sobre o conto americano, é uma das animações de ratinho que eu gosto bastante, apesar de não ser muito uma das minhas favoritas, né? Que tem toda essa questão da imigração, da Terra Prometida. Que, se eu não me engano, tem uma música que é uma das principais, que fala que, tipo, que não há nenhum gato na América, só queijo pelo chão. Que é tipo, nossa, é um local maravilhoso, vai ter emprego pra todo mundo. Só que eu tenho dúvidas se eram irlandeses, acho que eram russos, eu não sei, por causa do sobrenome deles, ou se eram judeus, enfim, tem toda uma questão ali de contexto mais étnico, né, ali, e, enfim, que acaba me levando para outra animação, que o Beto já falou também, né, que é o Bernardo e Bianca, que é muito interessante de como constrói toda uma trama, assim, tipo, de uma liga, né, como se fosse... Qual é o nome da liga? Você lembra?
Não, você vai ter que voltar no raciocínio pra mim, porque eu acabei... Eles realmente são russos e eles são judeus. São russos e judeus no conto americano. Ah, você é expert no filme de ratinho, né? Mas você tava perguntando o que, Bia? Desculpa.
Ah, sim. Eu tava perguntando na questão do Bernardo e Bianca, de qual a liga que eles faziam parte.
Eu não lembro. Liga Internacional.
Liga da União,
alguma coisa. Peraí.
Mas, assim, tipo, isso não é necessariamente um detalhe importante, né, assim, da questão do nome, mas o que eu ia trazer é que, assim, eles pegam um sistema, né, um mecanismo que faz parte, vamos dizer assim, do nosso mundo real, aspas, né, e adaptam de uma maneira que fica palatável pro público infantil, mais novo ali, né? E de uma maneira agradável. Assim, são a liga de ratinhos ali que vão tentar ajudar pessoas que estão em apuros. Então, no caso, é a menina. Porque se você tira esse elemento da história dos ratos, né? Ali, do Bernardo e da Bianca, o filme todo fica extremamente pesado. E você não consegue nem explicar como aquela criança foi parar na mão da Medusa, né? Medusa, sei lá. Na vilã da história.
Então, é Medusa. Medusa é das Meninas Superpoderosas. Só cortando seu raciocínio rapidinho, é a Sociedade do Auxílio de Emergência. Eu procurei aqui.
Nome legal.
É, legal pro caramba. Mas sim, pode continuar, desculpa.
O nome é bem legal e o hino deles também é muito...
Eu passei pelo hino deles aqui.
Enfim, a gente deixa todas essas informações na descrição do episódio. Se alguém interessar, pode procurar também, que é facilmente encontrado pela internet, do YouTube. Ou vão assistir o filme também, que é muito legal. E assim, a gente percebe de como elementos que são mais amigáveis, são mais palatáveis, assim, pra criança, pra aprender a criança, pra você colocar tramas mais sérias, né? A Ratinha Valente também tem um pouco disso, de uma mãe viúva que tá tentando cuidar dos filhos e um dos filhos tá doente e tem que mudar a casa de lugar, porque... fatores de veneno que estão colocando ali na onde a casa tá. Todas essas questõezinhas que, tipo, passa batido pra criança nem aí, ela tá, ou tá aí, mas não tá tendo, não consegue pegar esses detalhes, né, de trama, essa sofisticação. E às vezes, quando a gente chega na fase adulta, como alguns adultos rabugentos, fica falando que são meras animações de ratinhos iranianos da TV Brasil, não é?
Aconteceu uma coisa curiosa agora, que você falou da musiquinha, né? E aí eu fui procurar ela, e aí é justamente o que a Bia acabou de falar, e a gente já vem falando, como a gente amadurece com a trama, né? Tipo, com a história. Eu sempre fui uma criança que via muito VHS, né? Na época era VHS, a gente já fez essa piada em outros episódios, tá até nos nossos offs o barulho do VHS rebobinando, pra quem não entendeu até hoje o que é aquele barulho. E aí eu cliquei aqui pra ver a letra, e na mesma hora veio a melodia na minha cabeça, né? Tipo, deu vontade até de cantar junto, porque como eu via muito VHS, eu decorava as falas e as músicas de todos os filmes que eu tinha. Tipo, a Nova Onda do Imperador, eu sabia quase todas as falas de cor, todas as músicas de cor. E Bernardo e Bianca, realmente, apesar de eu brincar de ser filme de ratinho, é um dos filmes que eu mais gostava mesmo. Eu não tinha nem o original. Eu tinha um VHS gravado de Bernardo e Bianca junto com a Bela e a Fera. Então, muitas vezes eu via só o Bernardo e Bianca, apesar de eu gostar da Bela e a Fera também. Então, tipo, agora, lendo a letra, tipo, uma letra tão bonita, assim, de fraternidade, tipo, uhum, nossa grande missão é salvar ou socorrer. É tipo, quem de nós precisar, ajudamos com prazer. Eu repeti essa letra, é igual a galera cantando o hino nacional aí, não entende nada que tá cantando. Eu também cantava o hino nacional e não entendia bulhufas. Mas, tipo, olhando a letra aqui, tipo, eu sabia todas as palavras e não entendia a mensagem. Eles poderiam ter feito uma musiquinha qualquer bobona, que não tem mensagem nenhuma? Poderia, porque é um filme de ratinho pra criança, entre aspas. É uma animação pra criança, entre aspas. Mas tem tantos elementos de amadurecimento moral dentro dessas tramas que você fica sempre revisitando e aí te mostra o quão preconceituoso você falar. Seja uma trama super pesada japonesa, seja um anime desses clássicos que a gente conhece, tipo Cavaleiro Zodíaco, seja um desenho de ratinho da Disney, sempre tem alguma coisa pra você aproveitar e pra você aprender com a história, né? Viu? Eu fiz minha meia-culpa com filmes de ratinho e assumidamente digo que Bernardo Bianca é uma das minhas animações favoritas, assim, tipo, já foi mais, eu acho, mas tem um lugarzinho especial no meu coração.
Você tem coração?
É, isso é um detalhe só. Coração é um detalhe.
Mensagem final: eu gostaria de ouvir o Beto cantando o hino.
O hino nacional?
Não nacional, o hino da confraternização aí.
Você já esqueceu o nome do troço? Peraí, eu tenho que abrir aqui de novo que eu já esqueci também.
É muita emoção. Eu me lembrei
Sociedade
da...
Sociedade de Auxílio de Emergência.
É que eu me lembrei da... Quantas vezes eu assisti em loop o desenho e tal. E me lembrei das outras animações de ratinho. Bons tempos. Good times.
Então, caros ouvintes, infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês, porque vocês podem notar desde o episódio da outra semana, né? Que eu tô meio sem voz, eu andei meio gripado. Então eu não vou cantar a música toda da Sociedade, mas talvez num off qualquer desses aí vocês me escutem cantando. Eu canto o negócio todo aí e a Bia coloca no início junto com aqueles barulhinhos que vocês adoram, né? Tipo, eu pelo menos gosto, eu nem escuto episódios, eu escuto só o off. Mas...
Caraca, cara.
Não, é mentira, eu escuto todos os episódios. É estranho se escutar, né? Tipo, mas a gente aprende. Essa é a sua mensagem final? Sério mesmo, Bia?
Bom, se quiser, posso falar alguma coisa bonitinho pra depois editar e tal e deixar também. Então, minha mensagem final é que o Beto, ele tá me enrolando há anos, né? Há meses. pra cantar, né? Ele perdeu a aposta, né? Um tempo atrás. Verdade. Mas enfim, mensagem do dia pra esse episódio. Tentem revisitar animações, filmes que fizeram parte da sua infância, jogos. Não falo no sentido do saudosismo ou da nostalgia, mas para procurar talvez detalhes que possa ter passado despercebido naquela época, assim, longeva, e talvez possa tirar algumas reflexões bastante positivas, e sem contar também que é uma outra forma de estar saboreando, reconhecendo o trabalho de diversas pessoas. É isso aí.
Então é isso aí. A minha mensagem final é que todo mundo é nosso irmão. O dever é enfrentar, nunca fugir. Nossa grande missão é salvar ou socorrer. Muito obrigado pela paciência de vocês e tchau, tchau.
Tchau, tchau.